Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, o som a cargo de Carl Telling, a realização de Jaime Faria, eu sou o Amancio Miguel, o João Santa Rita vai apresentar as notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, é dia de festa em São Tomé e Príncipe, 40 anos de independência, população quer uma vida melhor. Responsáveis da defesa da Rússia e Estados Unidos em conversações por telefone, após Moscou acusar a NATO de provocação. A Organização Mundial da Saúde diz que mais de 1 milhão de crianças têm risco de desnutrição agora na República Democrática do Congo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu próprio retransmissor. Também transmitimos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, convido o João Santa Rita para as notícias do mundo.
O ministro da Defesa russo, Andrei Belousov, manteve hoje conversações telefónicas com o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, por iniciativa de Moscovo, disse o Ministério Russo. Segundo a mesma fonte, Belousov e Austin discutiram o que chamou de a questão de prevenção de ameaças à segurança e da redução do risco de uma possível escalada. O Pentágono confirmou as conversações, disse que Austin tinha sublinhado a importância de se manterem abertas linhas de comunicação, mas não foram dados outros pormenores. Foi a segunda vez em 2 semanas que os dois mantêm conversações telefónicas. Anteriormente, hoje, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que as declarações de sexta-feira de membros da NATO sobre o possível uso de sistemas de armas de longo alcance na Ucrânia representam o que chamou de uma escalada perigosa. Durante uma conferência de imprensa conjunta, na quinta-feira, com o secretário-geral da ONU, Jens Stoltenberg, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou aos Estados Unidos para levantarem suas restrições ao uso de armas fornecidas pelos Estados Unidos para que a Ucrânia possa alcançar alvos em zonas mais profundas na Rússia. Falando a jornalistas numa reunião telefónica na sexta-feira, Peskov disse que a Rússia assistiu à cimeira da NATO com muito cuidado e chamou a questão de altamente provocadora. Peskov afirmou que mísseis de longo alcance já estavam a ser usados para atingir áreas como Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia, partes do leste da Ucrânia, que ele alegou serem território russo. O porta-voz do Kremlin disse que a Rússia considerou os comentários feitos por Biden sobre o presidente russo absolutamente inaceitáveis. Entretanto, 9 pessoas foram feridas num bombardeamento russo na região de Donetsk. O governo alemão afirmou, por outro lado, que não se deixará intimidar pelas tentativas russas de minar o apoio do país à Ucrânia, mas recusou-se a comentar uma notícia segundo a qual Moscovo tinha planeado assassinar o executivo-chefe de uma importante e empresa de defesa. Forças israelitas retiraram-se de partes da cidade de Gaza durante a noite, depois de uma ofensiva de 1 semana que encontrou forte resistência do Hamas, deixando dezenas de mortes e casas e estradas destruídas na maior área urbana do enclave palestiniano, disseram equipes de resgate. 2 fontes egípcias disseram, entretanto, que as negociações para um cessar-fogo progrediram, mas que os acordos de segurança e as garantias de cessar-fogo ainda estavam sendo alvo de negociações. As autoridades militares israelitas reconheceram, entretanto, uma série de erros na sua resposta aos ataques do Hamas do passado dia 7 de outubro, incluindo o que chamaram de uma resposta lenta e desorganização. Um porta-voz disse que o exército tinha falhado na sua missão de proteger cidadãos de uma localidade. A Organização Mundial de Saúde afirma que mais de 1 milhão de crianças correm o risco de desnutrição aguda na República Democrática do Congo. O impacto sobre os civis do conflito de mais de 2 anos entre as forças congolesas e milícia M23, apoiadas pelo Ruanda, está a causar a fuga de mais pessoas, com 2 milhões e 700 mil deslocados só no Kivu Norte.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. O arquipélago de São Tomé e Príncipe celebra hoje 49 anos de independência. Os políticos dizem que a conquista da liberdade, a 12 de julho de 1975, foi o melhor que aconteceu no país. Na celebração, o presidente Carlos Vila Nova fala da outra independência, a económica.
Envolvidos todos estes anos, continuamos a lutar pela nossa independência económica, que tarda a chegar, com todas as consequências que isto acarreta para as nossas populações, sobretudo para as camadas mais desfavorecidas. Vencermos, é certo, o jugo do homem pelo homem, conquistando a liberdade, esse bem jurídico fundamental intrínseco à dignidade humana, mas continuamos subjugados por grandes males, mostrando-se ainda longínquo e difícil de alcançar o futuro com que sonhamos em 12 de julho de 1975. É unânime que estamos muito longe de chegar onde queríamos ter chegado. O país reclama de nós união em torno dos grandes desígnios nacionais. A par disso, somos unânimes ao afirmar que a edificação do nosso devir coletivo passa incontornavelmente pela valorização do trabalho e pelo reconhecimento de que só o trabalho gera valor e, por isso, é preciso trabalhar e cada vez mais. Não é por acaso que os pais fundadores da nossa República inscreveram no nosso brasão de armas, a par da unidade e da disciplina, o trabalho.
Carlos Vila Nova, presidente de São Tomé e Príncipe. Neste dia de festa, a população do arquipélago celebra com um misto de sentimentos. Por um lado, a felicidade da liberdade, por outro, a desilusão face ao agravamento dos problemas económicos e sociais. Oscar Medeiros.
A sucessiva degradação socioeconómica em 49 anos de independência está a remover a esperança dos santomenses.
Nós ascendemos a independência com muita alegria, muito ânimo, mas ao longo dos anos, o que a gente almeja é o desenvolvimento. Ao longo dos anos que se passam, nós temos sentido que, de facto, não há esta esperança, não há este bem-estar, melhor situação de vida para os santomenses.
A independência trouxe consigo alguns ganhos, o próprio ganho da independência, um Estado soberano, onde os santomenses são responsáveis por assumir de responsabilidade o seu próprio país, mas ao longo destes 49 anos podemos ver também que a independência arrastou consigo um conjunto de coisas que, ao olho nu hoje, leva-nos a refletir, não sobre o valor da independência, mas sim dos problemas que a própria independência trouxe consigo em relação a assuntos sociais, económico.
Os políticos são vistos como o maior problema do país.
O que tem constatado é que os nossos políticos não estou a dizer que todos, não é? Não lê, é só ver, por exemplo, alguém a ler um comunicado. Ultimamente eu vi um deputado a fazer uma leitura. Opa, eu questionei-me a mim próprio como é que um desse indivíduo vai analisar uma lei se ele tem tanta dificuldade na leitura.
A corrupção e a preguiça também são apontados como fatores do retrocesso.
A pessoa acorda tarde, São Mendes gosta de acordar tarde. Trabalha, já que tem um pouco de dinheiro no bolso, não vai querer trabalhar mais. E é feio. E a dificuldade de bem de vida vai permanecer, porque se não trabalha mais, dorme mais do que trabalhar.
A justiça está entre as instituições que perderam a confiança da população.
É preciso os fazedores da justiça e o decisor político analisarem o que é que queremos para a nossa justiça, porque não haverá o desenvolvimento económico e social sem que a justiça esteja ela consolidada, que se revê nas decisões do judicial, consciente de que foi uma justiça feita à base da lei. Mas ao longo desses anos assistimos aqui na nossa praça pública muita manipulação da justiça que em nada tem beneficiado o país.
O analista político Danilo Salvaterra lamenta que a independência só tenha servido para enriquecer a classe política e os seus familiares.
Hoje até aceito quem critica se valeu a pena ou não a independência. Para mim, valeu. Para mim, a liberdade tem um preço. E nós temos que estar disponíveis a pagar este preço. Mas só que o preço que estamos a pagar é muito alto, porque nós não conseguimos visualizar um futuro melhor. Os governos, até o presente, não têm dado-nos sinais nenhums de que o amanhã vai ser melhor. Senão, tudo aponta que o amanhã vai ser pior do que hoje. Este aqui é um grande desafio que nós, os santomenses, temos pela frente.
É o olhar dos santomenses no dia em que o país celebra 49 anos de independência. Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. Para ti, Óscar, e para outros, para a nossa audiência santomense, feliz 12 de julho. A propósito, os Estados Unidos manifestam um desejo de expandir as suas relações com São Tomé e Príncipe. Espero que os Estados Unidos e São Tomé continuem a aumentar a cooperação nos próximos anos, avançando objetivos comuns, tais como a segurança marítima e o crescimento económico, lê-se numa mensagem do secretário de Estado americano, Antony Blinken, por ocasião da independência de São Tomé. A nova chefe da entidade reguladora de telecomunicações em Moçambique, Helena Fernandes, promete preços acessíveis para todos os moçambicanos. Queremos garantir a acessibilidade àqueles que não têm condições para tal e mesmo àqueles que estão numa localização geográfica que não é economicamente viável para os operadores, prometeu a presidente do Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Ela acrescentou, e cito, que o serviço deve ser universal e acessível para todos. Fim da citação. Fernandes fez a promessa ao assumir o posto ontem em Maputo, em substituição de Tuhaya Mote, afastado depois de uma polêmica subida de preços de uso de telefonia móvel. As consideradas elevadas taxas de telefonia móvel de Mote foram anuladas pelo governo depois de manifestações e fortes críticas da sociedade civil. 13:42 aqui em Washington. O governo de Angola vai vender parte das ações do Standard Bank de Angola que pertenciam ao empresário Carlos São Vicente a cumprir uma pena de 9 anos de prisão. Isto apesar de protestos de seus advogados, João Santa Rita.
Carlos São Vicente controlava 49% das ações do Standard Bank de Angola e, de acordo com um decreto presidencial, o presidente João Lourenço aprovou a venda de 34% dessas ações através de uma oferta pública inicial. O Estado vai manter 15% das ações do banco. O grupo Standard Bank, a maior instituição de crédito de África, vai manter 51% das ações do Banco de Angola e poderá adquirir mais 24% das ações através da oferta pública inicial. O decreto não disse quando é que será realizada a venda e desconhece para já o valor dessas ações. A decisão do presidente dá cerca de 2 semanas depois dos advogados franceses de Carlos São Vicente, casado com uma filha do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, terem acusado as autoridades angolanas de o manterem na prisão para se apoderarem dos seus fundos. Os advogados recordaram que São Vicente já cumpriu metade da pena a que foi condenado, pelo que, de acordo com a lei angolana, já deveria ter sido libertado, tendo em conta, disseram, o seu estado de saúde e por não representar qualquer forma de perigo suscetível de afetar a ordem jurídica ou a paz social. A recordar que em maio deste ano as autoridades angolanas levaram a cabo a venda em leilão de 39 hotéis apreendidos ao empresário, numa ação que causou alguma controvérsia por não ter sido feito qualquer anúncio dos candidatos nem valores das propostas. Os hotéis fazem parte de 3 redes, IU, ICA e BINA, avaliados em mais de 415 milhões de dólares, isto de acordo com a informação disponibilizada pelo Serviço Nacional de Recuperação de Ativos. As unidades, localizadas em 16 das 18 províncias do país, custam entre 34 e 72 milhões de dólares. Carlos São Vicente, recordemos, foi condenado em março de 2022 a 9 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude fiscal e branqueamento de capitais e ao pagamento de uma indemnização de 500 milhões de dólares.
Obrigado, João Santa Rita. No entanto, continuamos com o João com mais notícias de Angola. Uma unidade médica do Exército dos Estados Unidos encontra-se naquele país para participar em exercícios conjuntos com o nome de Medrex. Novamente, João.
Trata-se de um grupo do destacamento avançado 934 de ressuscitação cirúrgica que vai estar em Angola até o próximo dia 20. O exercício, com o nome de MEDREX, foi planeado em conjunto pelas Forças Armadas Angolanas e pelo Grupo Tarefa do Sul da Europa, do Exército Americano, e visa fortalecer a prontidão médica e as parcerias entre profissionais de saúde das instituições militares dos dois países. O principal Hospital Militar do Luanda é o local onde as equipas dos dois países têm estado a trabalhar, desde o passado dia 8, em diversas especialidades médicas, incluindo cirurgia, enfermagens e cuidados de emergência. Mais de 20 cirurgiões, enfermeiros, ajudantes médicos e pessoal de primeiros socorros americanos participam no exercício. O tenente-coronel Cabot Murdoch, principal cirurgião daquela unidade médica americana, disse ao portal DVIDS, Defense Visual Information Distribution Service, estar desejoso de trabalhar em conjunto e colaborar com Angola. O portal citou o coronel do exército angolano, Rui Manico, como tendo dito que este exercício, e citamos, é de extrema importância e fortalece as nossas relações. Ao trabalharmos lado a lado, disse o coronel angolano, temos a oportunidade de trocar experiências e aprender novas técnicas. Os exercícios MEDREX, disse o portal, são um elemento-chave dos esforços das autoridades militares americanas para garantir que os Estados Unidos e nações parceiras estão prontos para responder a crises de saúde. É também um programa de prontidão médica planeado e executado pelo Grupo Tarefa do Sul da Europa do Exército Americano.
Se o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vencer a eleição de novembro no seu confronto com o atual presidente Joe Biden, poderá tentar colocar toda a burocracia federal sob controle presidencial direto. Esta medida está delineada num manual elaborado por mais de 100 organizações conservadoras para uma eventual segunda administração Trump. Detalhes do correspondente nacional da Voz da América, Steve Herman, da Casa Branca, aqui com a narração de Paula Alves Silva.
Donald Trump, em campanha para presidente há 8 anos, prometeu curvar a burocracia de Washington à sua vontade.
Se eu for eleito presidente, vamos drenar o pântano em Washington, D.C.
A promessa contínua de Trump de drenar o pântano, ou seja, livrar o governo daqueles que impõem políticas mas não prestam contas ao presidente, é agora apoiada por um projeto elaborado por mais de 100 grupos conservadores. O projeto 2025, publicado pela Fundação Heritage, de direita, dá instruções sobre como atacar com uma bola de demolição o Estado administrativo. O presidente da Heritage Foundation, Kevin Roberts, adverte que pode haver violência ao longo do caminho para a sua implementação.
Estamos no processo da segunda revolução americana, que permanecerá sem sangue, se a esquerda o permitir.
Depois deste comentário incendiário, Trump tentou distanciar-se do projeto 2025, afirmando que, embora não saiba nada sobre ele e os seus autores, discordo de algumas coisas que eles dizem. O diretor do projeto, Paul Dance, ao aparecer na C-SPAN, não deixou dúvidas de que as palavras e ideias de Trump foram a inspiração.
Ele foi presidente durante 4 anos. Por isso, muitas das ideias são uma continuação do seu trabalho original. Por isso, gostaria de pensar que muitas delas resultam do primeiro mandato de Trump.
A VOA pediu uma entrevista à Fundação Heritage. O grupo de reflexão disse que não podia disponibilizar ninguém, mas enviou uma declaração por e-mail sublinhando que o projeto 2025 não fala em nome de nenhum candidato. O projeto 2025 procura eliminar os controlos e equilíbrios que os autores da Constituição, como James Madison e Thomas Jefferson, criaram através da divisão do poder entre os ramos executivo, legislativo e judicial do governo, de acordo com Will Marshall, presidente do Progressive Policy Institute.
Madison e Jefferson devem estar a dar as voltas no túmulo quando virem a quantidade de poder que querem concentrar nas mãos do próximo presidente. E se esse presidente for Donald Trump, então é uma espécie de pesadelo para o país, dada a forma como ele abusou do poder no passado.
A campanha para a reeleição do presidente Joe Biden fez do projeto 2025 um alvo principal, criando uma página na internet separada dedicada a críticas ao projeto e destacando a reação dos meios de comunicação social liberais.
Os críticos estão a chamar-lhe o manual fascista e deve ser uma das razões, se não a razão, para votar em novembro.
Ouvimos Melissa Murray do canal televisivo MSNBC. O plano abrangente também prevê a redução do financiamento governamental para as energias renováveis e a mitigação das alterações climáticas. O Departamento de Educação seria eliminado. O FBI seria revisto de alto a baixo, tal como a Agência dos Estados Unidos para os Mídias Globais, que supervisiona a Voz da América.
A combinação das alterações climáticas e de uma população mundial crescente pode ameaçar a segurança alimentar global. Especialistas dizem que o rendimento das colheitas poderá reduzir em 30%, enquanto a população mundial poderá aumentar para mais de 10 mil milhões. No momento em que a Organização das Nações Unidas assinala o Dia Mundial da População, que de facto foi ontem, o nosso colega Mohamed Yusuf relata que as mudanças na agricultura, especialmente em África, podem ser o único caminho a seguir. Novamente, João Santa Rita.
A população global deverá crescer nos próximos 60 anos dos 8.200 milhões atuais para 10.300 milhões na década de 2080. Grande parte desse crescimento vai ocorrer em África, onde muitos países ainda apresentam taxas de fertilidade elevadas. O Fundo da População das Nações Unidas afirma que espera que as alterações climáticas exacerbem as desigualdades globais e desencadeiem a migração nacional e internacional. A Agência da ONU afirma que 1.000 milhões dos 1.300 milhões de pessoas que vivem em África lutam para ter acesso a dietas saudáveis e que a fome piorou entre 2019 e 2022. As terras agrícolas de África têm vindo a diminuir devido à seca persistente, enquanto a crescente população deixa menos espaço para cultivar. Chris Ogiewo é cientista principal do Centro Internacional de Melhoramento de Milho e Trigo. Ele diz que os agricultores africanos precisam de produzir muitos alimentos em pequenos espaços para alimentar a crescente população.
Por exemplo, onde somos capazes de produzir apenas uma tonelada de milho por hectare, porque não trabalhamos, temos que melhorar esta produtividade e ir além de uma tonelada para 2, 3, 4, 5 ou 10 toneladas por hectare, tendo em consideração o desenvolvimento de variedades, mas também de sistemas de produção que nos permitem produzir mesmo quando há seca.
Falando numa conferência esta semana no México, Anne Vaughan, vice-administradora assistente da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, disse que a pesquisa científica e a tecnologia podem ajudar os agricultores a lidar com as mudanças climáticas e ajudá-los no cultivo de culturas diversas.
To help make sure we're accelerating smart innovations so that farmers are getting access, so even in the face of...
Temos que garantir que estamos a acelerar inovações inteligentes para que os agricultores, mesmo diante de uma seca terrível, ainda sejam capazes de produzir alimentos para si e suas famílias. O que isso significa é assegurar de que temos a ciência certa, as sementes certas, os parceiros certos do setor privado que estão a extrair e a criar procura para estes tipos de sementes, diversificando para que não se cultive apenas milho, mas também se cultive feijão, emba e outras coisas que são mais resilientes às mudanças climáticas.
O governo dos Estados Unidos lançou o programa Feed the Future em 2010, uma iniciativa que visa abordar as causas da fome e da pobreza nos países em desenvolvimento em todo o mundo. O programa melhorou os sistemas agrícolas africanos, promovendo práticas sustentáveis que levam em conta os desafios climáticos. Isso ajudou a aumentar as oportunidades económicas, o emprego e o comércio. Em alguns países africanos, o domínio das culturas de milho como principal fonte de alimento tem preocupado os especialistas. A colheita depende da chuva e as alterações climáticas estão a causar padrões de precipitação imprevisíveis. O GEO diz que os agricultores africanos devem mudar quando e o que cultivam para produzirem alimentos suficientes.
Garantir que a produção e a produtividade continuem, seja na época ou fora da época, não significa necessariamente depender 100% da agricultura dependente da chuva. A diversificação, como mencionei aqui, não significa depender excessivamente de uma única cultura para a sobrevivência da população. Sei que muitos países dependem do milho em termos de cereais e ignoram algumas das outras culturas que se poderiam enquadrar nesses sistemas.
Devido ao aumento da seca em vários países africanos, os agricultores são instados a cultivar culturas como mandioca, sorgo, feijão boer e milheto, que são resistentes a condições climáticas adversas e imprevisíveis. Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol de nações para falar das duas grandes finais de domingo. É a final do Euro e a final da Copa América. Vamos começar com a final do Euro frente a frente. Espanha, La Roja contra a Inglaterra. É a segunda final consecutiva de Inglaterra neste torneio. Da última vez foi em Londres, perderam aos penaltis com a Itália. E neste torneio, Inglaterra tem sido criticada pelas suas fracas atuações. Estava a poucos segundos de ser eliminada pela Eslováquia, marcou dois golos nos descontos para a vitória. No jogo da fase de grupos contra a Eslovénia, com empate a zero golos, os adeptos ingleses lançaram copos de papel com cerveja contra o treinador Gareth Southgate. O treinador, que tem estado debaixo de críticas, redimiu-se na meia-final quando as suas substituições a 10 minutos do fim do jogo com a Holanda combinaram entre si numa boa jogada que deu o golo da vitória. A Associação de Futebol de Inglaterra quer que Southgate continue à frente da seleção até o próximo Mundial, dentro de 2 anos, aqui nos Estados Unidos. O seu contrato termina em dezembro. O treinador diz que só vai discutir o seu futuro depois da final de amanhã. É, se ganhar, vai pedir mais dinheiro. No domingo, como dissemos, a Inglaterra tem pela frente a Espanha, que amanhã, sábado, tem festa entre os jogadores. Parabéns a você para o miúdo, o Mofana Lamine Yamal, que amanhã cumpre 17 anos de idade, depois desta semana, aos 16 anos, se ter tornado no jogador mais jovem de sempre a marcar num Euro na vitória sobre a Holanda. E que golaço foi! Vamos ver quem vai tentar pôr o jovem de amarras do lado direito do ataque espanhol. A outra sensação do outro lado é Nicky Williams. O seu confronto com o defesa inglês Kyle Walker vai ser de seguir de perto. Dois companheiros no Manchester City vão estar frente a frente no meio-campo, Rodri da seleção de Espanha e Phil Foden da seleção de Inglaterra. Pormenor curioso é que Rodri, ao serviço do Manchester City e da seleção espanhola, só perdeu um dos seus últimos 79 jogos. Não está habituado a perder. Favorito continua a ser a Espanha, mas vamos ver. Outra final do domingo é aquela entre a Colômbia e a Argentina, segunda final consecutiva da Argentina, que na última Copa América bateu na final o Brasil por 1-0. A Argentina já venceu a competição 15 vezes, foi finalista outras 14. Colômbia só ganhou o torneio uma vez, foi em 2001, quando bateu o México na final. Esteve uma outra vez na final, foi em 1975, quando perdeu com o Peru. Argentina entra como favorita, mas Colômbia tem estado a jogar excelentemente e lá na frente tem dois homens perigosos, Luís Dias e o meio-campista de ataque, que é esse grande jogador, James Rodríguez. Na Argentina estão lá muitos jogadores de valor, claro está, e claro está, em fim de carreira temos Lionel Messi, que já marcou golos em 6 Copas diferentes. Vamos ver se Messi marca no domingo ou não. Vamos seguir. Agora uma notícia interessante do basquetebol, da equipa dos Estados Unidos, que está nos Jogos Olímpicos. Está lá um jogador universitário de 17 anos de idade, Cooper Flagg, e o veterano LeBron James, que tem 39 anos de idade. Tinha 22 anos de idade quando Cooper nasceu. Cooper tem apenas menos 2 anos de idade que o filho de LeBron, Bonnie James, pois LeBron James, numa votação dos participantes nas Olimpíadas, foi escolhido como melhor na seleção americana numa sondagem levada a cabo pelo portal The Athletic.
Obrigado, João Santa Rita. Marcamos o ponto final a esta emissão. Carlos Telling, Jaime Faria e eu, Amâncio Miguel. Fim de semana, aqui estará a Ana Guedes para a emissão de vida. As emissões regulares regressam segunda-feira. Continuem connosco. Um forte abraço e um bom final de semana.